Olá, tudo bem, Matheus?
Olá, ouvintes da Rádio Votorantim. Olá, Ana Maria Egmon. E começamos agora mais um programa com entretenimento, informação e muita música aqui na Rádio Votorantim.
Esse é o Especial 10 Anos, é o nosso novo podcast, né? E hoje a gente... Hoje recebemos aqui... Estamos recebendo um entrevistado muito bacana, um ícone, né, para a cidade de Votorantim. É ele, mestre em matemática e colecionador de filmes antigos em película nas bitolas Super 8 e Super 8 milímetros e 16 milímetros, com acervo superior a simplesmente 1000 títulos, incluindo produções raras da Sétima Arte. Mas acho que seria bom ele dar um oi, né, pra gente agora. Nelsinho Toledo, seja bem-vindo aqui ao nosso programa especial 10 anos.
Olá, muito obrigado pelo convite e eu saúdo a todos aqueles que estão ouvindo a Rádio Votorantim.
É isso aí.
Nelsinho Toledo, que é pesquisador da história do cinema mundial e apresentador e produtor do programa Falando de Cinema aqui na TV Votorantim desde o ano de 2010.
É isso, Nelsinho, para a gente começar o nosso programa com muita alegria, aposto que tem bastante gente te ouvindo agora. Conta um pouquinho como é que tudo começou. A gente sabe que hoje você é professor de matemática e também um super colecionador. Fala um pouquinho dessa sua carreira, como é que o filme, como é que a produção, a arte, né, entrou na tua vida?
Bom, eu sou assim um aficionado por cinema desde criança, por influência da minha família. Meus pais, meus avós sempre frequentaram salas de cinema e desde pequeno eles me levaram para salas de cinema. Então eu sempre tive essa paixão. E a partir da década de 80, quando eu já estava trabalhando, já ganhava meu próprio dinheiro, eu comecei minha coleção de filmes em Super 8. E eu continuo colecionando até hoje.
Você falava desde pequeno você ia no cinema. Qual a maior e melhor diferença que você, Nelsinho, vê hoje nos cinemas, de antigamente para os cinemas de hoje?
Antigamente, quando não existia a televisão, todos iam ao cinema pelo menos uma vez por semana. Então existiam muitas salas de cinema no Brasil, os chamados cinemas de rua. Com o aparecimento da televisão, os cinemas de rua foram fechando as suas portas e começaram a ser inaugurados cinemas em shopping centers. E hoje também, aí, por causa da concorrência da internet, o cinema também está inovando, né? Criando aí salas super modernas com as mais recentes tecnologias, como, por exemplo, o aprimoramento do sistema 3D, né? O som Atmos, por exemplo, que é maravilhoso. Enfim, o cinema também vai se inovando sempre.
Bacana. E você lembra o primeiro filme que você assistiu?
Posso estar enganado, mas eu acho que o primeiro filme que eu assisti, que minha mãe me levou no antigo Cine Votorantim, foi o desenho animado da Disney, o Pinóquio. E isso no final da década de 1960.
Como que é o nome da sua mãe?
É Dona Grácia. Grácia Strongo Toledo, que foi professora aqui em Votorantim, está viva e atualmente está com 91 anos de idade.
Que bacana. E ela também gosta de filme?
Sempre gostou. Ela e meu pai, principalmente. Como mesmo que... antes de se casarem, né? Eles já eram fãs assim de cinema ardorosos.
Como que é o nome do seu pai?
Nelson Toledo. Eu sou Nelson Toledo, filho.
Você é o Nelsinho Toledo, Nelsinho, né? É isso mesmo. Legal, Nelsinho, essa história. E o cinema de Votorantim, ele existe ainda?
Existe o prédio, né? Mas o cinema de Votorantim, ele encerrou as suas atividades na década de 1970. Mas ele foi, assim, super famoso, né? Tanto ele como também os outros cinemas de rua que existiram em Sorocaba, né? Porque os votorantinenses, além de frequentar o Cine Votorantim, também frequentavam os cinemas de Sorocaba, como o Cine São José, que era o maior deles, mas tinha o Cine São Bento, o Pedute, o Caracante, o Eldorado. Existiram muitos cinemas de rua em Sorocaba.
Você também, a gente comentava da sua coleção. Provavelmente, não sei se você sabe o número exato que você tem. E qual, da sua coleção, qual é o principal que você mais gosta? Da Super 8, também das 16mm.
Bom, Matheus, então deixa eu primeiro explicar o que é o Super 8.
Isso,
né?
Exatamente.
Que tem gente que
isso,
não,
é verdade.
Não sabe, né? O Super 8 foi a primeira forma de cinema em casa. Antes dos filmes em VHS, antes dos filmes em DVD e Blu-ray. O Super 8, ele foi o aprimoramento de uma outra tecnologia que se chamava filme em 8mm. O Super 8 surgiu em 65 e ele conheceu o seu auge durante a década de 1970. Agora, como película de filme é uma coisa bastante cara, né? Então, os filmes não eram lançados na íntegra, em sua versão integral. Em Super 8, eram lançadas versões resumidas dos filmes. A maior parte dessas versões ou tinham 8 minutos de duração ou 17 minutos de duração. A minha primeira aquisição em Super 8, e ainda até hoje é um dos meus filmes favoritos, é o filme Os Pássaros, do mestre do suspense Alfred Hitchcock. Eu tenho uma versão em Super 8 desse filme, um resumo com 17 minutos de duração, e essa versão foi lançada aqui no Brasil, dublada em português.
Certo. Imagino também que, por ser uma coleção grande assim, você tem um apreço, um apego muito grande. Mas é uma curiosidade, se uma pessoa que seja tão entusiasta quanto você do cinema te oferecesse dinheiro para comprar sua coleção, uma quantia boa, você venderia a sua coleção, né, senhor?
Não venderia.
Não venderia essa coleção?
Não venderia. Não.
Nunca. Aproximadamente quantos você tem hoje?
Então, como a coleção eu comecei em 83 e eu não parei de colecionar, faz muito tempo que eu parei de contar. Então, pra falar a verdade, eu não tenho nem ideia. Eu posso falar que são centenas e centenas de títulos.
Legal.
Mas eu não sei precisar quantos.
Não, sim, a gente sabe que tudo começou, né? Na TV Votorantim em 2010, você tem hoje o programa Falando de Cinema. Esse ano a TV completa seus 10 anos de fundação. Eu quero saber como é que está sendo essa experiência, esse privilégio de estar hoje na TV Votorantim com o teu programa Falando de Cinema, transparecendo para as pessoas aquilo que você ama fazer.
Olha, para mim é uma felicidade imensa, né? Em 2010, o ano que a TV começou, eu recebi um convite, né, do Wellington Kermes para fazer esse programa aqui na TV Votorantim. Isso porque eu já conhecia o Wellington há anos, né? E eu já tinha feito outros programas de TV na cidade de Sorocaba. Então, o Wellington, como me conhecia e sabia que eu gostava de cinema, ele me convidou para fazer um programa aqui na TV Votorantim, né? E eu estou aqui desde o começo, né? Sem parar, e para mim é ótimo, porque como eu pesquiso a história do cinema, eu aproveito os meus programas para compartilhar com as pessoas tudo aquilo que eu pesquiso sobre a sétima arte.
Legal, assim, você falava, trabalhou em outras, já trabalhou anteriormente com cinema também, em outras emissoras. Uma delas foi a extinta TV Metropolitana, né? O que você fazia lá, basicamente? Era a mesma coisa que você faz aqui na TV Votorantim? Falava de cinema.
Isso. Eu tinha um programa na TV Metropolitana que tinha uma hora de duração. Era um programa semanal. E o legal da TV Metropolitana era a audiência do programa, porque não era uma TV por assinatura, era uma TV aberta, a TV Metropolitana, era o canal 39, né? Então, até meu programa, o nome dele era Tela 39. Ele durou de 1996 a 1998. Em 2000, quando a emissora tinha mudado de direção, eu voltei a fazer um programa na Metropolitana em 2000, mas dessa vez ele teve curta duração, durou apenas um semestre.
Legal. Antes da gente prosseguir, eu acho que antes da gente iniciar com o assunto que eu quero entrar, vamos ver um grande clássico aqui do cinema, que é o Cinema Paradiso, do
Ennio Morricone.
Ennio Morricone, isso mesmo. Vamos ouvir então a música dele e a gente já volta. Thank you. Bom, a gente ouviu um clássico agora do filme Cinema Paradiso, do italiano, né? É, Giuseppe Tornatore, que é o diretor desse clássico. Eu acho que seria legal o Nelsinho, né, falar um pouco desse filme pra gente, Nelsinho, porque eu me lembro, até estava comentando com ele, enquanto tocava a música. É, eu conheci esse filme através do meu pai, o Cinema Paradiso, assisti quando era criança. Inclusive, assisti ele em espanhol, porque não tem uma versão dublada. Tem, Nelsinho?
Não, a versão que existe em DVD é com o filme com áudio original em italiano e legendas em português.
Bacana. E é um filme muito bonito, né? Conta a história do Totó, né? O menino que sonhava em trabalhar no cinema e ser um grande cineasta. E do Alfredo também, que se tornou o melhor amigo dele, né? Que era o maquinista do Cinema Paradiso.
É, o projecionista.
O projecionista, isso mesmo. E isso me lembra que eles... Quando você se referiu ao cinema antigo daqui de Votorantim, não sei qual que é a semelhança dele com o Cinema Paradiso. Mas em São Roque tem o Cine São José, que hoje é o cinema mais antigo da cidade. E que inclusive está desativado, né? Como grandes outros cinemas também no Brasil. E isso daria uma crítica também, né? Pelo abandono dos cinemas, porque, enfim. Mas esse é um filme muito legal e eu gostaria que você fizesse uma crítica também, como uma pessoa aí que entende bastante, um grande colecionador, um dos maiores colecionadores no Brasil, com muito orgulho. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco mais a respeito do Cinema Paradiso para a gente.
Bom, deixa eu resumir, Aninha, porque senão vai ser um programa só para falar sobre o
certeza.
Cinema Paradiso, né? Cinema Paradiso, um filme de 1988, do Giuseppe Tornatore, né? O ano passado, em 2018, o filme completou aí o aniversário de 30 anos, né? Curiosamente, ele ganhou o Oscar... É, de melhor filme em língua estrangeira, mas não no ano de 89, porque geralmente os filmes concorrem ao Oscar no ano seguinte do seu lançamento, né? Mas como ele foi exibido mais tardiamente em Los Angeles, ele só concorreu ao Oscar em 1990, 2 anos depois de sua estreia na Itália, né? E ele ganhou aí o Oscar, né, de melhor filme em língua estrangeira no ano de 1990. E a música que a gente acabou de ouvir é daquele que é o meu compositor aí favorito, né, o Ennio Morricone, que é um dos grandes gênios aí da música no cinema. Ele que está vivo, está com 90 anos de idade. É, no próximo mês de novembro, o Ennio Morricone irá completar 91 anos de idade e ele é um recordista. Ele já compôs a trilha musical para mais de 500 filmes. Olha que nenhum outro chegou perto aí desse número. E o filme Cinema Paradiso, ele marcou muito, principalmente as cidades do interior. E você falou de São Roque, em Votorantim não foi diferente, porque o cinema que serve de cenário principal para o filme, lembra aí muito o antigo Cine Votorantim, que também existiu, né, aqui na cidade de Votorantim. Então, esse filme, quando ele foi lançado em VHS aqui no Brasil, ele foi um dos mais retirados aí nas locadoras de vídeo, porque todos se recordavam do antigo Cine Votorantim assistindo ao filme Cinema Paradiso.
Olha só, né, Matheus? Que história. Da onde vem tudo isso, Nelsinho? São muitos anos de estudo, né?
Ah, sim, né? Desde a década de 1970 que eu começo a pesquisar a história do cinema, né?
Sim. É importante ressaltar também, a gente estava falando do abandono dos cinemas, né? O que você acha desses... Hoje a gente tem, com a chegada da tecnologia, nós temos inúmeras possibilidades de locomoção, né? Enfim, dentre outras coisas também que a tecnologia nos oferece. Em relação ao Cinemark, esses grandes cinemas, né, o Cinépolis, o que você acha dessa interação dos shoppings na zona urbana?
Bom, é uma realidade que a gente tem que aceitar, né? Os cinemas de rua acabaram, hoje são os cinemas de shopping. Mas como eu disse, como eles têm as novas tecnologias, eu não sou contra as novas tecnologias, eu aplaudo essas novas tecnologias, né? Por exemplo, eu adoro assistir filme em 3D, terceira dimensão, né? Só para informar aí para quem não sabe, né, o 3D não é uma tecnologia recente. O 3D foi criado para o cinema na década de 1950. Só que agora, recentemente, ele foi aprimorado. Então, é uma delícia você assistir um filme em 3D com uma qualidade de som aí digital maravilhosa. Tem aquele sistema Atmos, né, que a gente tem caixas acústicas nas laterais, no teto dos cinemas, né? Então, parece que você está dentro do filme. Então, hoje a gente tem um número muito menor de salas, porque também o público é menor, porque a internet abastece aí o povo com muitos filmes, né? Então, o número de salas, naturalmente, é menor.
Nelson, a gente também, no começo do programa, a gente falava que você é professor de matemática na rede estadual, na rede pública, né? Como que você concilia seu tempo com os programas na TV, como também professor de matemática? Consegue muito bem separar essas duas profissões?
Olha, não é fácil, né? Mas então, só para comentar um pouco da matemática, né? Eu costumo dizer que as minhas duas grandes paixões são o cinema e a matemática. Eu sempre fui um aluno exemplar em matemática. Eu me formei em matemática no ano de 1983, né? Pela Uniso, né? Depois eu fiz um curso de pós-graduação em matemática pela Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro. E eu estou na rede pública desde o ano de 2000. E eu estou como professor efetivo da Escola Estadual Professor Daniel Verano, aqui em Votorantim, desde o ano de 2004. Mas para conciliar a minha vida como professor e a minha vida como apresentador aí do programa Falando de Cinema, é uma loucura, vocês nem imaginam.
Você que está nos acessando agora, a gente está um bate-papo muito descontraído, muito legal, aqui com o Nelsinho Toledo, ele que é apresentador do programa Falando de Cinema, aqui da TV Votorantim, um grande colecionador de Super 8s, um dos maiores colecionadores do Brasil, batendo um papo super descontraído aqui com a gente hoje, falando um pouco mais da história do cinema, dos clássicos que já passaram pelas telonas do Brasil e do mundo afora também.
Exatamente. E teve um filme, não teve, Nelson, que ficou mais... foi Zé do Caixão, não foi? Que ficou mais conhecido no exterior do que aqui? É isso mesmo?
É isso mesmo, né? O Zé do Caixão, né? O cineasta brasileiro que investiu no gênero terror, né? Hoje a gente já tem aí novos cineastas que estão investindo, né? Mas o grande ícone do cinema de terror aqui no Brasil é o José Mojica Marins, que inclusive visitou o Votorantim numa das edições do Cinefest, né? Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente nessa época, conversei bastante com ele nessa época. E infelizmente hoje, né, ele está com a saúde debilitada, né? Ele está vivo, mas ele está aí há 5 anos aí vivendo recluso, né? Mas ele é o grande ícone, né, do terror, sendo mais famoso lá fora do que aqui mesmo no Brasil, né? Inclusive, ele é muito conhecido nos Estados Unidos. Seus filmes foram lançados pelo mercado de vídeo americano, e lá ele é conhecido pelo nome Coffin Joe, né? Coffin, que quer dizer caixão, né? E Joe, né, que é o diminutivo aí de José, Zé, né? Coffin Joe é o nome dele lá nos Estados Unidos.
Já que nós estamos falando de grandes cineastas também, eu tenho um amigo que o pai dele trabalhou com, que eu acho que você conhece, Mazzaropi. Já ouviu falar do Mazzaropi?
Já ouvi falar muito do Mazzaropi. Aliás, quase todos os votorantinenses, principalmente aí os votorantinenses que são mais... que tem mais de 40, 50 anos, já ouviram falar do Mazzaropi, né? Porque o Mazzaropi, além de ser aí o protagonista de filmes maravilhosos, que sempre foram campeões de bilheteria, filmes que todas as vezes lotavam aí o Cine Votorantim e também os cinemas de Sorocaba, ele visitava muito a cidade de Votorantim porque ele tinha um primo que morava aqui em Votorantim. Ele vinha a Votorantim para visitar esse primo e também para fazer apresentações aqui na cidade.
Que legal, hein? O Mazzaropi também já assisti muitos filmes dele. Ele é muito cômico, né? É muito engraçado. E pior é que os filmes dele todos têm uma crítica social, mesmo sendo antigo, né? Desde aquela época ele traz uma crítica social em todos os seus filmes.
Ah, ele sempre abordou aí todos esses temas, né, que a gente aborda atualmente, né? Então ele sempre usou os seus filmes para fazer crítica aí aos preconceitos,
exatamente,
né, principalmente.
É, principalmente sobre a desigualdade social, né? Porque o Mazzaropi era muito pobre, né, no filme. E ele era subornado pelos grandes patrões, né, que eram aqueles donos de fazenda. Mas o filme dele é muito bom, eu gosto bastante. Outro também que eu gosto muito, são vários, né? Eu gosto de Charles Chaplin, gosto bastante de cinema mudo. Quando teve voz, começou a ter voz, eu já não gostei mais, não assisti. Mas O Gordo e o Magro, Os Três Patetas, inclusive tem um filme que saiu agora dos Três Patetas, eu acho que não sei se foi em 2017, se eu não me engano. Muito engraçado também, foi um remake que fizeram dos Três Patetas, não sei se você já assistiu, mas muito bom, viu, Nelson? O que você acha dos Três Patetas?
Bom, eu sempre adorei Os Três Patetas. Eles são tão famosos, né, que eles encerraram a sua carreira de filmes em 65 para o cinema, né? Daí eles continuaram fazendo alguma coisa para a TV, mas até hoje, até os dias de hoje, os filmes dos Três Patetas são reprisados na TV, até hoje.
É igual Chaves, né?
Exatamente, igual Chaves, né? Eles são eternos.
São eternos.
Assim, não sei, a gente estava falando aqui, mas a gente esqueceu de perguntar para você. Qual é o gênero que você mais gosta do cinema?
Apesar de gostar de filmes de todos os gêneros, o meu gênero favorito é o suspense.
Suspense.
Sem dúvida nenhuma.
É, não é à toa que você gosta de Hitchcock.
Ah,
né?
Não é à toa que eu gosto do Hitchcock, né?
Legal. Pra quem tá nos ouvindo também, o Nelson já esteve presente aqui no programa Hora de Sucesso, um programa apresentado por mim e pela Ana Maria. Nelson também esteve aqui, falou do cinema. Nelson, o que você acha? Você falava quando você veio naquela vez, estava para estrear o Rei Leão e o filme do Hobbs, né? Dos Velozes e Furiosos. Você assistiu os filmes? O que você pode falar aqui pra gente? Aquela vez você falou que tava pra lançar, e agora já lançado os filmes, o que você pode falar? Gostou? Assistiu? Não assistiu?
Você acredita que não deu tempo
ainda? Não deu tempo ainda.
Assistir, né? Mas, né? As bilheterias do Rei Leão, né, foram, assim, incríveis,
sucesso,
né? A Disney, como eu disse, teve a feliz ideia de transformar em filme todos os seus clássicos de desenho animado. E parece aí que o filme que mais deu bilheteria até agora foi essa versão em filme de O Rei Leão, né? E a franquia dos Velozes e Furiosos é sempre um sucesso de público, né? Muita adrenalina, muita ação, né? E os atores do momento, né? O Dwayne Johnson,
sim,
o Jason Statham, né? São, sim, atores aí queridos do público, né?
Vamos encerrar, né, esse nosso programa especial 10 anos. E nada melhor do que encerrar com uma mensagem tua, né, Nelsinho? O que você quer deixar aí para os teus ouvintes? Lembrando que esse é um novo... nós já temos os podcasts lá no Spotify, no Deezer e demais plataformas de streaming. E esse aqui vai ficar gravado, vai ficar como uma lembrança também. E para a galera que gosta de filme, né? E
gosta quer... de cinema.
Exatamente. Então, dá um recadinho para o pessoal que vai te ouvir, que está te ouvindo.
Eu vou dar um recadinho aí, né? Para quem não conhece meu programa falando de cinema e quiser aí saber sobre os filmes do presente e os filmes do passado, como eu sempre digo no meu programa, então confiram o programa Falando de Cinema, que passa em vários horários aqui na TV Votorantim, e para você ficar por dentro dos filmes que estão sendo lançados nos cinemas, no mercado de vídeo, e para você conhecer um pouco da história do cinema, porque em todo o programa eu conto um pouquinho da história dos estúdios, dos atores, dos diretores, então é muito legal. E se vocês quiserem conhecer aí programas anteriores, programas mais antigos do Falando de Cinema, eu tenho um canal no YouTube, conheçam o meu canal no YouTube, o canal de Nelson Toledo Filho. Lá vocês encontrarão aí versões resumidas de filmes em Super 8, edições anteriores do Falando de Cinema, cenas de filmes aí raríssimos. Conheçam o meu canal que com certeza vocês irão se divertir.
Tá aí o recado do nosso Nelsinho Toledo para o programa aqui especial 10 anos da Rádio Votorantim. É isso mesmo, então vamos encerrar o programa de hoje. Obrigada, Matheus, pela participação. Obrigada, Nelsinho, pela participação. É isso.
Obrigado, pessoal. Obrigado, Nelsinho.
Obrigado, pessoal. Um abração a todos.
Obrigado para todos e obrigado, Nelsinho, por aceitar mais uma vez o nosso convite, falando um pouco mais de cinema.